Bem-vindos ao primeiro Túnel de Vento, um podcast que irá tratar assuntos... Não irá tratar assuntos. Vou ficar-me pelo nada. Não nada descomprometedor, como é hábito os outros podcasters, será? Fabricantes de podcasts, produtores de conteúdo sonoro clandestino, será mais ou menos esse o termo. Não estou familiarizado com a nomenclatura destas bagatelas. E não disse nada para me descomprometer. Digo nada porque fazer nada é a coisa mais difícil do mundo. Aqui não sei quem é que disse isso. Não sei se foi Almada Negreiros ou foi um taberneiro aqui da minha zona. Seja como for, foi um artista. Mas também não... Como já devem ter reparado, isto não é guionado. Vou ao sabor do pensamento, que não é necessariamente uma coisa boa. Já vão e já irão ver ou já poderão ajuizar melhor. O nada não é nada a Seinfeld, até porque eu acho que ele, ao contrário do que muita gente pensa, a comédia dele não é uma comédia sobre nada. E utilizando aqui uma teoria ou um raciocínio mais sofisticado, coisa que é muito rara em mim, como irão mais tarde poder perceber, eu acho que a comédia de Seinfeld é projetar uma fúria sobre o trivial. É uma forma de dar vazão a estas pulsões que temos, estas pulsões animalescas. Se quiserem saber mais sobre o assunto, consultem a obra de Freud. Sobre algo trivial, para não parecer tão mal. E ele, a outra camada acima disso é que podia-se fazer notar na linguagem, e ele não burila a linguagem para diluir a fúria. Mas quanto a mim, e aqui aposto a minha cabeça, também não vale grande coisa. Também não, e estamos fora. Também estamos aqui num país onde separar cabeças não é hábito. O que é pena minha, porque há muita gente que, com ou sem cabeça, o resultado é quase idêntico. Mas regressando um pouco atrás, eu acho que essa é a forma do Seinfeld. É projetar a fúria em uma coisa inócua, uma coisa trivial, de uma forma polida, para não notarmos que ele está furioso. E assim se livra dessa carga que acumulou na vida sobre... Mas é mais ou menos isso que nós fazemos. Tentamos projetar coisas que ficaram acumuladas, recalcadas, para coisas que podem suportar a nossa fúria. Andamos a projetar coisas que, à falta de melhor, encontramos substitutos. E aqui já estou a divagar. Por exemplo, a imaginação é uma forma de fazer a higiene da cabeça, porque sem ela é perigosa, também talvez em demasia, talvez seja demasiado perigosa, mas é necessária, porque quanto a mim é bastante necessária, pois sem ela tornar-nos-íamos demasiado maquinais, demasiado frios, demasiado apegados aos números. Talvez isto aconteça hoje em dia e já sejam notórias as consequências desse procedimento. Estamos a aplicar o que aprendemos no trabalho, naquele trabalho, e não estou aqui só a referir àquele trabalho braçal, um trabalho dito de mental, aplicar essas coisas que aprendemos no mundo das relações. E no mundo das relações é outra coisa. Pelo menos é assim que eu penso. Deve haver sempre lugar para a hesitação. A partir do momento que deixa de existir hesitação, tornamos-nos máquinas. É nesse hesitar, nessa mudança de respiração é que... Aqui estou a usar muito poético, estou a ser um nandinha poético e lembrei-me o porquê da mudança de respiração, de utilizar esta expressão mudança de respiração, porque é cara a um poeta que me diz muito, Celan. Ele diz que acontece muito nesta coisa da mudança de respiração. Às vezes uma mudança de respiração, sendo o mais literal possível, pode acontecer muita coisa. Se quisermos ser mais científicos ou / cinematográficos, não sei se estão a par do filme, talvez estejam. O efeito borboleta, que é uma variação de uma coisa científica chamada a borboleta na Índia, que... Se quisermos traduzir, e aqui vou ser o mais simples possível, para não tornar isto demasiado enfadonho, que é tal ligado à teoria do caos, mas trocado por miúdos e não tentando, até porque se calhar não sei muito mais do que isso, é a importância de uma coisa no tecido da realidade. Ou seja, eu vou tentar dar um exemplo, não quer dizer que seja muito. Seja o melhor exemplo, mas se calhar vão entender. É uma mulher entrar num espaço, uma mulher deslumbrante, e o facto de ela olhar para vocês muda tudo. Muda o vosso pensamento, mudam a vossa ideia, mudam o vosso futuro. É claro que está dependente de muitas outras situações, da ação, do que vão pensar, do pensamento até à ação, mas só pelo facto de ela ter entrado ali mudou tudo. Tudo o que vocês pensaram até então mudou. Vocês começam a tentar arranjar teorias, começam, pelo menos falando no meu caso, começam a arranjar maneiras de sabotar esse pensamento, se, caso ela tenha olhado para vocês de uma forma, como direi, uma forma que sugere que há algum interesse, para a coisa, talvez a coisa descambe, e que é uma profecia risonha, descambe em malabarismos de Carlos, mas só o impacto, e voltando aqui, e já estou-me a alongar muito, que não é. Estou a alongar muito só o facto dela ter entrado daquela forma mudou tudo. Essa mudança de respirar, é as pequenas coisas, a influência tremenda das pequenas coisas em determinados momentos. E é algo que foge à esfera dos números, é algo que não podemos arranjar, não arranjamos teorias, não conseguimos. É sempre alguma coisa que nos foge. É algo, se quiser, uma imagem estatística, se estiverem a ver a curva de Gauss, é algo muito na cauda da curva de Gauss. É algo que um fenómeno quase impossível, quase a real impossível, quase na esfera do profético super distante. Mas ainda assim. É isso, é. E agora, para acabar isto, este raciocínio de uma forma, acho que é mais ou menos unânime, isto que é o quê? A paixão ou o amor tem o poder de essa pequena coisa que é tão grande, e às vezes, e se calhar é tudo, pode mudar completamente a vida de um homem ou não, uma mulher, não estou a fazer aqui diferença. Pronto, e agora já o meu primeiro devaneio no túnel de vento. Então vou tentar, se calhar, explicar o porquê deste nome. A ideia, não sei se estão a par do que é que significa túnel de vento. É um procedimento aeronáutico. Consiste em colocar um avião, ou melhor, um projeto de avião, um protótipo de avião, ou uma aeronave, num sítio onde verificam a sua capacidade ou não de voar. E é isso que eu quero testar, ou pelo menos aproximar-me dessa ideia, a jogar ideias para o ar, raciocínios para o ar, que vão podem aparecer ou não controlo muito, porque, como viram, é coisas que vão surgindo e eu vou desenvolvendo. E é isso, é lançar um raciocínio para o ar e verificar se eu vou ou não. Isso é, vocês já têm mais esse poder do que eu, vocês é que poderão dizer ou postular ou garantir: olha, Roberto, este pensamento voou, é que ele não voou, e é isso que eu quero. É, será. Qual é o pendor deste podcast? Será humorístico? Será porque é algo que me interessa. A comédia é algo que está bem presente em mim. Mesmo em algo que possa, à primeira vista, parecer mais sério, não é que a comédia seja fora desse âmbito. A comédia, para mim, é uma das coisas mais sérias que existem. Mas num raciocínio talvez mais pesado, pode existir um solavanco, de repente, um solavanco humorístico. Algo que. E é também essa a gênese da comédia, é uma surpresa. Mas tentarei não fazer isto demasiado forçado, porque a ideia principal é lançar coisas ao ar e ver se elas voam ou não. É isso. Acho que consegui passar essa ideia. Lançar coisas ao ar e verificar se voam ou não. Basicamente é ver se determinada ideia pode ou não vir a ser um pássaro. É isso. É dito de uma forma poética. Acho que é essa ideia. Será que esta ideia é um pássaro ou não? Acho que é isso. Agora, talvez apresentar-me. Não é que isso tenha grande relevância. Nem sei como é que nos apresentamos aos outros. Por acaso, acho que é uma coisa que. Acho que é um problema do nosso tempo apresentarmos. O que é que o outro quer saber de nós? Não, eu não. Se bem que eu nunca fui muito versado em coisas, como direi, coisas do cotidiano ou coisas que todos deveríamos. Toda a gente sabe, normalmente sou muito mau nessas pequenas coisas, nessas artimanhas de socializar, ou pelo menos fui perdendo. E às vezes é-me difícil neste particular o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas querem saber de mim. E neste caso acho que não interessa, mas é como alguns filósofos dizem, a partir de certo momento temos que parar, porque se formos cavar, 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 chega a um ponto onde não temos nada. E então aqui vou parar e vou tentar dizer alguma coisa de mim para vocês situarem, para vocês terem a noção que está aqui uma pessoa e uma máquina. O meu nome é Roberto Gamito, sou um ser vivo, até ver, porque nada garanta que de hoje para amanhã deixe de o ser, e então tenho que entregar a certidão de ser vivo, o que é uma chatice, eu não estou preparado para isso, para já. É chato. É chato. Não que eu tenha medo de morrer, não que eu tenha medo de morrer, e aqui não estou a dizer de forma gratuita, já passei várias vezes por experiências de quase, quase morte, e nunca tive medo de morrer. Saí dessas experiências sempre com a última vez que estava a fotografar numa falésia aqui no Algarve, e por distração, eu que sou e isto aqui é a coincidência é aquelas coisas. Como é que eu hei de abordar isto? Eu que sou cauteloso até ao milímetro. Foi um momento de distração, é aquele momento de distração, bastou, e eu caí de uma falésia, pá, talvez uns 5 metros. Estava a fotografar e, para ganhar um enquadramento melhor, dei um passo atrás. E foi este passo atrás que me fez cair na falésia. Foi naquele segundo que eu não olhei para trás, coisa que eu estou sempre bem ciente das minhas. Quando estou a fotografar, e talvez na vida, se calhar, nem tanto, mas quando estou a fotografar, tenho um respeito enorme porque eu gosto de fotografar, sobretudo, paisagens. Estou no Algarve, aproveito o que tenho, as praias. Acho que é um respeito. Para já, o mar impõe respeito. É uma coisa que os fotógrafos, por exemplo, da National Geographic, não que eu seja um fotógrafo, não, nada disso, é mais amador possível, mas eu acho que é uma boa lição para a vida nós ganharmos respeito pela natureza, e o mar impõe respeito. E eu, estando nas rochas, gosto de estar ciente do meu meio envolvente. E foi naquele segundo de dar um passo atrás, porque nesse passo atrás ia ganhar enquadramento, ia apanhar coisas que não apanhava se tivesse um passo à frente. E nesse momento de distração, não reparei que estava um buraco atrás e caí 5 metros. E nessa queda que eu pensei, a única coisa que eu pensei é assim: já foste. Nem verbalizei nada, pensei assim: já foste. Por sorte, caí em cima de uma aloe vera. Mais ou menos a pôr uma queda, apesar de ficar com duas cicatrizes, uma na cabeça e uma nas costas. Nas costas é bastante grande. E a primeira reação foi: e agora? Será que parti alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa de irremediável? Qualquer coisa que não se pode voltar atrás. E nunca penso. Não foi o medo da morte, foi quando me levantei. Primeiro foi verificar se a máquina estava boa, o que revela, ao contrário daquilo que às vezes digo, se calhar até sou um nadinha materialista, mas é uma coisa que me custou adquirir, e eu, vendo que estava bem, verifiquei se a máquina estava, por sorte, ficou muito melhor do que eu, sem um arranhão, e eu todo encharcado em sangue. E ao sair de onde estava, pá, a única coisa que pensei é: se tivesse acontecido, tinha ficado coisas por fazer, porque é o único medo que eu tenho, é ficar coisas por fazer. Tenho medo, é o único medo que eu tenho, ficar. Se ficar alguma coisa por fazer, por dizer, E é por isso, se calhar, talvez seja uma das razões pelas quais eu decidi fazer este podcast. Já está decidido há algum tempo. Foi entre, podia ser o Túnel Vento ou outros nomes, mas gostei desse nome pela ideia que, pelo raciocínio que há bocado explanei. Acho que tem a ver comigo, esta coisa de experimental tem muito a ver comigo. Já o. Acho que é o que eu, é a única coisa que eu faço é experimentar. Experimentar palavras, experimentar ideias, experimentar formas de estar ou formas de ser. De ser enquanto pessoa. E aqui é preciso salientar uma coisa, que a única vocação que tenho é que sou talentosíssima a fracassar. É o único talento, o único virtuosismo que tenho, que possuo, é o fracassar. Fracasso com uma eficácia espantosa. Mas pronto, agora o segundo vaneio. Isto agora foi um bocadinho pesado. Não estava à espera para aqui. Mas tentando resumir esta parte, o que é que interessa de mim? Não é que isto esteja fechado, posso ir falando ao longo dos diversos trechos sonoros que espero lançar, vulgarmente chamados podcast. O que é que interessa? O meu nome, Roberto Gamito, a minha idade, 33 anos. Não sei o que é que isso interessa, o que é que a idade diz, ou se é válida. É assim, o único sítio que é válido a idade é talvez para entrar em certos estabelecimentos noturnos. Isto não é um estabelecimento noturno, por isso não vejo a. E antigamente, pelo menos na minha. Quem está nos 30, se calhar lembra-se disso, bem que havia formas de contornar naquelas máquinas de arcada, nos salões de jogos, era proibido a quem tivesse idade inferior a 16 anos, depois mudou para 14. E aí, se bem que eu joguei muito antes de ter essa idade, por isso, mas de vez em quando havia, em certos sítios, havia ali uma barreira que impedia as crianças de jogar. Não sei, se calhar os adultos a impedir que os catraios se ficassem viciados, né, no engodo do jogo. Roberto Gamito, 33 anos, alguém que falar alto. Gosto de escrever, gosto de ler. Estas duas coisas estão ligadas. Eu, pelo menos, quanto a mim, não vejo uma coisa sem outra. Ou pelo menos fazê-lo de um modo sério, para mim acho que era impossível. Fazê-lo escrever sem ler, para mim acho que não faz sentido. Só faz sentido escrever, depois ler. Nem que seja para te medires, talvez seja medir com os gigantes. Quando falo gigantes literários, pode ser pretencioso, mas acho que faz falta. Mais não seja para. Desculpem mexer-me na cadeira, desculpem. Já agora, desculpem as condições. Eu prometo que na próxima corrijo a iluminação, está assim um bocadinho, nota-se na voz. Eu já perdi-me. Onde é que eu estava? Vou passar para. Ah, quanto a mim. Roberto, 33 anos. O que é que eu gosto? Gosto de escrever, gosto de ler. Eu acho que há uma relação muito grande entre as duas coisas. Todos os grandes escritores foram grandes leitores. E aqui o leitor pode ler mal. Ler mal no sentido de interpretar mal. Há um crítico americano que diz isso mesmo. Às vezes o avanço nasce de uma interpretação errónea sobre aquilo que ele considera um mentor ou uma influência grande, aquilo que nos influencia verdadeiramente. Por isso, às vezes tenho dificuldade ou olho com alguma desconfiança quando essa pergunta é lançada: quais são as tuas influências? E as pessoas, seja em que área for, seja no humor, seja na escrita, as pessoas prontamente respondem, parece que têm os nomes prontos na cabeça, e é muito difícil. A influência, para mim, é aquilo que verdadeiramente muda a tua escrita, ou aquilo em que escreves, neste caso, se for escrita, escreves em conformidade com, ou escreves a lutar contra. E isso é preciso ter uma distância muito grande, ou seja, passado algum tempo é que te consegues retratar nessa situação. De que me vale dizer, por exemplo, que uma referência é Dickens ou Kafka, se de repente, ao olhar para a escrita, não haja nada de Kafka nem de Dickens na escrita, porque tem que haver ali qualquer coisa. Pode ser muito subtil e para isso é preciso olhos treinados, mas se não houver nada, dificilmente podemos chamar esses dois ou outros a responder por referências. Acho que é gratuito. É gratuito, é o facto de chamar grandes nomes para ficar bem nas respostas. Isso nota-se por vezes muito nos humoristas. Por vezes, quando se perguntam as referências, dizem os grandes nomes, sabendo que as grandes referências deles, por vezes, até são anónimos. Isso vê-se na forma de escrita. Na forma de escrita, que às vezes já ali ao res do plágio acontece muita coisa, porque fica bem, porque vão ao sabor da corrente, mas as verdadeiras referências deles não são aquelas. Estão-se a enganar eles próprios. E é isso. Gosto de escrever, gosto de ler, escrever humor, gosto muito de ler poesia. Gosto muito de ler poesia mesmo. Talvez mais para a frente faça um sobre poesia, o que é que eu penso da poesia. Não que isso interesse, mas é tal como este podcast, é deixar fluir e ver o que acontece. E tenho algumas obsessões, gosto de pessoas obsessivas por determinados temas, tenho opções, algumas. Se calhar estou aqui a usar um amarracho linguístico, opções intermitentes, por exemplo, eu vou dar um exemplo e vocês depois podem ajuizar se estou a cometer uma gafa ou não. Gosto muito de cetáceos, por exemplo, de orcas, cachalotes, e depois tudo o mundo à volta, seja o mundo real, o real palpável, aquilo, por exemplo, ver documentários sobre esses animais e tudo o que envolve. Como depois na ficção, por exemplo, do Cachalote, se assim quisermos chamar, por exemplo, o Moby Dick, o Cachalote Branco do Melville. Igual gosto desse universo. E por exemplo, há alturas que pode haver um mês que, ok, é isto que eu quero ler, é isto que eu quero saber, então vou ler, por exemplo, um livro de ensaios, como li há uns 2 anos, sobre baleias. Vou ver documentários sobre o Polo Sul, Polo Norte, aliás. Porque a rota das baleias incide muito aí. Tento perceber qual é a relação, as rotas mudam, o porquê das rotas mudarem, por exemplo, das orcas com o degelo. Há certos sítios que as orcas não iam e agora vão por causa do degelo, e isso afeta a cadeia alimentar. Esse pequeno. Às vezes, esse grau. Parece que voltou ao mesmo tema. Essa mudança de respirar, esse pequeno detalhe, o pequeno grau no oceano abre barreiras e as orcas vão afetar um sítio que antes era inexplorado para elas e vai afetar tudo. Essa é uma das minhas obsessões. Uma obsessão, essa aí talvez é a mais intermitente de todas, é a música clássica. Eu, ao ler, por exemplo, um livro, não sei se foi este ano ou foi no ano anterior. Não me quero equivocar no nome do escritor, chama-se James Rhodes, é compositor, e o livro é instrumental, se não me engano. Foi editado cá pela Alfaguara, acho que é assim que se diz, não sei, também não vou verificar. Também se estiver a errar, perdoe-me, porque acho que é uma coisa muito humana perdoar as pessoas. É um livro bastante visceral, é visceral em demasia, e eu vou tentar. E eu vou dizer o porquê de visceral. Eu sou hemofóbico, ou seja, tenho medo de sangue. Tenho tanto medo de sangue que, ao ler sobre sangue, fico nauseado. Nauseado ao ponto de poder vomitar. E esse livro, apesar de ser centrado na música clássica, ou melhor, tentando ser mais claro possível, é a relação dele próprio, que é um compositor, que tem uma vida muito trágica. Basicamente é a história. Não sei se foi César Monteiro que disse isto, as histórias são todas as mesmas. É um homem aflito a tentar safar-se. Basicamente é a história dele, é este. É um homem aflito a tentar safar-se. E é o que eu sou, é um homem aflito a tentar safar-me. E é o que vocês são, homens e mulheres aflitas a tentar safar-se. Isto que muitos chamam vida e que outros chamam uma grande merda. Desculpem o atalho, mas isto vai ser recorrente. E tem várias partes onde fala sobre sangue de maneira muito gráfica. E houve uma vez que eu estava a ler numa pastelaria, quase que ia desmaiando, e só de me lembrar, porque depois gerou-se vários pensamentos na minha cabeça nessa altura. Não podes desmaiar, não podes desmaiar, porque senão depois desmaiares ou acordares, o que é que vais dizer? Estás a ler sobre sangue e isso afetou-te de tal maneira que deixaste de cair aqui na pastelaria. Pensavas que eras maluco. Pensariam que eras maluco. Então não cedas, não cedas. Mas depois há vários sintomas. Eu começo a transpirar, fico nauseado. Neste caso, estava mesmo prestes a vomitar, a desmaiar. E então a forma que eu arranjei, mas neste caso já estava num extremo muito difícil, é tentar povoar a cabeça de pensamentos que nada tinham a ver com sangue. E tentar, apanhei um bocado de ar puro, andava ali um bocado tonto e fiz esse procedimento durante alguns minutos e consegui livrar-me desse acometimento de náuseas e de possível desmaio. Esse livro fala muito, a principal temática do livro é a relação que ele tem, o James, com a música clássica, que ele é compositor. A forma como ele se relaciona. E ele tem uma forma muito humana de se relacionar. Depois, uma forma mais informativa, tem em cada capítulo é aberto por uma obra de um compositor famoso, ou menos famoso. E é muito bom. E isto para voltar, porque essa é uma das. Eu também é outra. Uma obsessão intermitente que eu tenho. E após ler esse livro, senti-me mal, porque sinto-me que estou em falta com essa opção. Eu gosto tanto de música clássica e já há algum tempo que não ouço, por diversas razões. Primeiro porque preciso, eu não consigo, pelo menos de momento, até hoje, com estes 33 anos, não consigo ouvir música clássica sem estar disponível mentalmente. Preciso estar perto do meu auge. Preciso estar liberto, o que parece um contrassenso. Normalmente, ou parte da música ouvimos para libertar tensões ou para tentar ir ao pé ou tentar aproximar-nos do inexprimível e aquilo que não conseguimos dizer ou que for por dizer, a música ajudar-nos. Ser ali aquele companheiro onde podemos tocar, existir ali um comércio de fragilidades e com isso ajuda-nos. A música clássica também é isso, mas. Antes de existir isso, eu preciso estar disponível, ou seja, eu não consigo estar frágil a ouvir música clássica, ou pelo menos entrar frágil. Eu tenho que estar forte. Isto agora parece discurso motivacional. Parece discurso motivacional engraçado, como o pensamento foi por aqui. E parece discurso motivacional, já me perdi. Já me perdi. E senti-me em falta com essa opção, porque eu gosto bastante e sinto que é uma coisa que me faz bem e acho que deve fazer bem todas as pessoas, que é uma música que vai buscar lá coisas ou faz-nos falar com essas coisas que ignoramos ou coisas irresolúveis. Irresolúveis talvez não, porque há pouca coisa irresolúvel. Nós é que tendemos um bocado para a inércia e é isso que torna as coisas irresolúveis. Acho que ajuda-nos a reencontrar aquilo que ficou por dizer ou por fazer, põe-nos diante. É como se fosse. E aqui temo estar a ficar demasiado poético, mas esta é a minha experiência, não a tomem como verdade absoluta. É como se fosse um espelho. É como. Trouxesse à tona um reflexo antigo e fosse uma espécie de ajuste de contas. E aqui está o que foste ou o que estás a ser e o que é que tens a dizer sobre isto. E tudo isto, todo esse diálogo depois decorrerá no silêncio. E é por isso que eu não consigo ouvir música clássica se estiver frágil. Preciso estar em condições mentais e físicas. Será isto uma desculpa? Não sei, não sei. Mas de qualquer das formas senti-me. Não é culpado, porque hoje toda a gente. Há como uma pandemia de culpa, não é? Somos culpados por tudo e por nada, por aquilo que fazemos, por aquilo que outros fizeram, por aquilo que se calhar fizeram, por aquilo que não foi feito. Há demasiada culpa. O Gonçalo M. Tavares numa conferência, está no YouTube, acho que uma universidade brasileira fala muito disso. Hoje há demasiada culpa. Estamos demasiado agrilhoados à culpa e já não sabemos o que é que devemos fazer, o que é que não devemos, o que é que devia ser feito. Até nos casos mais simples, por exemplo, de abrir a porta a uma mulher ou não abrir, será que devemos abrir? Será que devemos fechar? Só pelo facto de estarmos a pensar nisso, será que não somos já culpados? Isto, não sei se vocês estão a par, mas é uma coisa que mais tarde ou mais cedo, se houver ouvintes mais jovens, vão ganhar. É uma coisa que acho que é impossível não ganhar, que é a noção de que há duas coisas que, se calhar mais, mas duas coisas que nos são próximas, que não são infinitas, que é a energia e é o tempo. Nós ao gastarmos demasiada energia nestas coisas que, bem vistas, as coisas não são, não é nada, pois não temos energia para aquilo que devíamos ter. E acho que é um mal da nossa sociedade. Estamos a gastar muita energia em coisas, em ninharias, em bagatelas, e depois naquilo que realmente importa, o outro, tentar aproximarmos do outro, a tentarmos ir de encontro àquilo que o outro necessita, ser mais hospitaleiro em relação ao outro. Quer dizer, o que é que precisas, o que é que sentes. Isso nota-se às vezes nas amizades ou nas relações amorosas. Estamos muito distantes. E isso é uma consequência da sociedade atomizada. É uma palavra, uma expressão assim um bocado carota, mas é isso. Estamos a afastar-nos. Quando uma molécula se afasta, ou acontecer a cisão. Aqui a cisão, desculpem-me o termo incorreto, porque a cisão está mais ligado ao outro capítulo, mais ligado, por exemplo, à radiação e a energias atómicas, no sentido de radioatividade, centrais nucleares, essas coisas assim. Mas não é por aí que eu quero ir. É uma separação da molécula nas suas partes mais simples, os átomos. Ou seja, aos poucos estamos a perder as ligações. E olhando, por exemplo, da ciência e da física, tentando tirar um exemplo das coisas mais simples que existem, ou aparentemente mais minúsculas, e tentar tirar esse exemplo para o nosso mundo, que não é grande, mas fica ali a meio caminho entre o muito pequeno e o muito grande, que é o mundo humano, que, por nossa desgraça, não sabemos muito bem o que é, se é muito pequeno, se é muito grande, se é. Nós acho que também perdemos a nossa noção. E aqui já estou a divagar bastante. Nós não é um dos males deste século, é que não perdemos o norte e perdemos a nossa noção de dimensão. Não sabemos bem o que medimos. Voltando um bocadinho atrás, ao quebrar a ligação, somos coisas simples, não é? As moléculas, coisas mais complexas, só existem se houver ligação. Uma cidade atómica deixa de haver comunidades, ou melhor, continua a haver, mas ilusoriamente, porque nós temos a noção da ilusão. Isto agora está a ficar muito chato, meu. Está a ficar a moeda deep, está a ficar a moeda deep, logo para o primeiro episódio. Fogo, fui por aqui. Então vou dar aqui uma volta. Vou dar aqui uma volta. Sou gordo e acho bem vocês saberem por mim, não é? Se não há tantas, chegar para aí ao centésimo episódio do podcast e, epá, e ouvirem por portas travessas, é, sabes que mais? Olha o outro, o gajo do podcast, o Túnel de Vento, o Roberto Gamito, é gordo. Ah, não sabia, ah, pois espalha-se um boato e acho que essas coisas é melhor saberem pelo próprio. Sou gordo e. E não sei o que é que podia vir a seguir. Ou e tem muito gosto? Não, não faz sentido. Mas não faz sentido. E o riso, aqui vou explicar-vos o porquê. Lembrei-me de uma situação uma vez num bar de Albufeira, uma conversa com uns bêbados, e estava eu com os amigos, eles não bêbados, mas o bêbado bêbado, passa redundância, e o bêbado sai-se com uma frase que eu até então julgava impossível, inverossímil. Ele, no meio da conversa, sai-se com esta: sou bêbado e com muito gosto. Nós ficámos a olhar uns para os outros, à espera que aparecesse alguém dos apanhados, um Nuno Graciano ou alguém do género, ou algum youtuber, e não, aquilo foi mesmo verdade. E agora já me perdi outra vez. Vocês devem estar a pensar, pá, isto já esperto-se muito. E estou sentado. Há um grande desnorte na minha vida, na vida do mundo, na vida do mundo que me amarraste linguístico. Já me perdi. Ah, estou gordo. Estou gordo, mas a tentar emagrecer. Estou num ginásio. Já emagreci alguns quilos. Estou a tentar passar a barreira psicológica dos 3 dígitos para os 2. Essa vai ser a primeira etapa. Está no bom caminho. Já estou mesmo próximo. Já estive nos 120. Estou quase a passar para os 2 dígitos. E às vezes sinto-me culpado. Porque não é mau ser gordo, não é mau ser. Bom, já estou a ser mentiroso, não é? Hoje professa-se muito, isto tem que ser a verdade. É mau no sentido de gajas. É o único mau. Porque é mau porque não há dinheiro. Porque se houvesse dinheiro, na minha parte, a gordura não seria obstáculo para se interpor entre mim e uma mulher apetitosa visualmente ou interessante ou inteligente. O lixado é quando se juntam essas duas coisas, o ser gordo e ter pouco dinheiro. E então, quando se junta três coisas, gordo, sem dinheiro e pouco interessante, como é o meu caso, ou melhor, quatro coisas, gordo, pouco inteligente ou medíocre, sem dinheiro e tímido, então basicamente é impossível, não é? É impossível engordar uma mulher. E é isso, estou a caminhar para algo que não seja aparente do gordo. E isto para vos situar, aconteceu uma situação ontem no ginásio. Eu estava na passadeira, ali a fazer uma coisa que é estar no mesmo sítio, aparecendo ali um numerozinho de danos e lesão que andamos a correr, que é uma coisa engraçada, percorremos quilómetros. É uma espécie de meta-corrida. Imaginamos que estamos a correr, aparece lá um número de quilómetros percorridos e estamos no mesmo sítio, ou seja, é uma coisa inútil. É uma coisa inútil. E às tantas suamos que é para não parecer tão mal. Mas vou atalhar. Estava a sair uma mulher, digamos, visualmente apetecível. E eu não sou. Aqui não me estou a desculpar. Eu acho que, pelo menos comparando com aquilo que vejo à volta, não sou do tipo mais rebarbado que existe. Ou seja, não passo uma mulher e eu fico vidrado na mulher ao ponto dela se sentir mal. Não. Eu normalmente, como sou tímido, até desvio o olhar porque isso ir-me-ia colocar numa situação embaraçosa e eu tento evitar isso. Mas neste caso, ela foi-se embora, era uma mulher bem apetrechada de corpo, de carnes, as carnes estavam bem situadas em regiões, como direi, no rabo, sim, no rabo e no peito, mas a minha visão era de rabo, ela ia a sair. Ela ia sair e qual é a minha ideia? Inocente, eu sou muito inocente. Ela vai sair do ginásio e já não volta atrás. Já não volta atrás. E então olhei, só que ela volta atrás. Volta atrás e com isto veio-me olhar para o rabo. E não fez um olhar reprovador, mas fez um olhar de ok, apanhei-te. E fez um risinho. Não sei se foi um risinho de desconforto, mas seja como for, foi um risinho. E ok, voltei para a minha caminhada inútil. E ela foi buscar o que tinha a buscar, não sei se umas chaves ou o que foi, e foi sair outra vez. E eu pensei, ah, agora já não vais voltar. Então olhei outra vez para ela. E ela voltou outra vez e apanhou-me outra vez a olhar para ela. Ou seja, naquela segunda vez já foi um risinho, mas desconforto. Um risinho de desconforto. E eu pensei, olhei para a frente, nunca mais olhei para o rabo da mulher. Com pena minha, porque era um rabo que era agradável. À minha frente estavam umas árvores que não eram muito bonitas e uma rede. Ou seja, trocar umas árvores, a natureza, por aquilo que a obra suprema da criação, que é a mulher, acho que parece uma má escolha. E pus-me a meditar sobre isso. Até porque ela voltou outra vez, eu vi, já não me virei porque acho que já tinha batido no fundo duas vezes, chegava à terceira, podia dar asa a conversas e eu depois não teria forma de. Conversa é que eu teria com ela. Diria, não estava a olhar para o rabo. Então, mas o que é que estás a ver? Não, eu tenho que ver as entradas e saídas aqui do ginásio. Foi-me incumbida essa tarefa. Se for uma mulher interessante, melhor. É uma das vantagens do meu trabalho. Mas isso é uma consequência, não mais que isso. E eu comecei a ponderar. Mulheres que sofrem de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, nesta ocasião, imaginando que esta era uma mulher que sofria de TOC, até porque voltou três ou quatro vezes ao mesmo sítio, às tantas já não sei se para me testar, se calhar é isso, as mulheres são velhacas nesse aspecto. Deixa lá ver se o gajo continua a olhar para o meu rabo. Deixa lá e. Deixa, lancei o engodo, tenho aqui o rabo, está um rabo bom, um rabo que está trabalhado, e deixa lá ver se o gajo cai. Está a picar, está a picar. Por acaso era o único homem que estava no ginásio. Então aquele isco, aquele rabo era para mim. Eu podia até defender-me assim, não é? Era desaproveitar um rabo tão bom como aquele. E isso é grave. Eu acho que hoje em dia, para ser demasiado educado, estão-se a desaproveitar demasiados rabos que andam por aí. E há rabos que, se calhar, passam 500 metros sem serem olhados. E isso é uma pena. Porque um bom rabo. E eu agora estou-me a centrar no rabo, mas isso é válido para outras partes do corpo feminino. Não pensem que o rabo detém a hegemonia do corpo feminino. Mas se há coisa que alegra a vida de um homem, é ver um rabo. Pode ser uma coisa, um vislumbre ali, um lampejo só, um segundo, um microsegundo. Olha, um rabinho, ó, tal. A vida prossegue dali para a frente de uma forma melhor, lindamente. E acho que com este neopuritanismo está-nos a ser retirada alguma alegria. O mundo está mais triste por isso, basicamente por estar a ser vedado o acesso a rabos. É esta a conclusão. Está-nos a ser interdito o acesso a rabos. E então pomos os olhos em coisas que não interessam, como as redes sociais, gifs de gatos, porque nós queríamos ver gatos, rabos e mamas, mas é-nos proibido. Há razões que são lícitas, talvez a partir de determinado número de tempo, se calhar se tiveres a olhar 5 minutos vidrado nos seios, se calhar é demais. Mas agora um segundo ou dois, acho que ninguém pode ser julgado por isso. Nós andamos todos ao mesmo, à procura de alegria, de amor, de paixão. E se isso pode alegrar a vida de alguém, quem somos nós? E aqui estou-me a dirigir às mulheres. Quem são vocês para negarem a alegria de um homem? Estão a ser malévolas, diabólicas. É isso que querem. Por um lado dizem que querem um mundo melhor. E por outro negam a coisa que de melhor há no mundo ao homem. Sentem-se bem com isso? Sentem-se bem a negar uma visão paradisíaca ao homem que tem leva uma vida a labutar tristemente, afogada em mágoas, ansiedades? O homem só quer ver-me com o rabo, umas mamas, ali durante um segundo ou dois e prossegue a vida. Ali um. É como. É, um rabo é como um paliativo. É como um paliativo. Ah, para aliviar a dor. Acho que os homens precisam. Necessitam de sofrer tanto. Necessitam de sofrer. Necessitam de sofrer tanto. É, não neguem o rabo aos homens, por favor. Por favor, não neguem o rabo aos homens. Caraças, isto. E. Eu espero não ser mal entendido neste raciocínio. Não, espero não ser isto. Tem um fundo bom. Isto não é prosa, não é falatório de má fé, isto é o que eu sinto e acho que o mundo precisa. O mundo como está não está bom. E temos de tomar medidas. E esta parece-me, de todas aquelas que eu vi ou li, que eu já li alguma coisa, parece-me uma boa medida. que é uma medida prática, uma medida concreta, para ir levar ao Parlamento. Há uma ideia para mudar o mundo, há uma ideia prática, está aqui. Poder ver o rabo ou qualquer coisa de uma mulher durante um segundo ou dois. Mais que isso, talvez seja entrar no, na esfera íntima e estar a devassar. Estar a devassar a liberdade de cada um. Mas acho que é próprio, estamos em contacto uns com os outros, estar a desviar a cara. Acho que não. Bom, aqui acho que estou a ser um bocadinho. Espero que consigam sentir o travo humorístico neste raciocínio. Se não, olha, amigos como dantes. Voltando ao raciocínio anterior, da mulher voltar várias vezes, e se esta mulher sofre de transtorno obsessivo ou compulsivo? Se é como aquelas pessoas que têm de fazer repetidamente a mesma ação para ganhar algum alívio, por exemplo, acender e desligar a luz várias vezes. Para saber que está desligado, ou abrir e fechar a porta do carro várias vezes. Será que ela tem esse problema? É porque estou a imaginar, porque uma mulher com esse problema, é muito perigosa para um homem, que tem como hobby ver rabos ou partes de importância assinalável na mulher. Porque assim nunca podemos a certeza de nada. Não podemos ver uma mulher, ok, ela não se vai voltar, posso estar aqui a usufruir deste rabo durante uns segundos, ela não se vai voltar para trás, vou usufruir, tenho aqui 5 segundos para usufruir, que é o tempo dela virar a esquina, vou usufruir deste rabo, puxo um cigarrinho e não, se calhar nem dá tempo de. Eu não fumo, não tenho. Vou usar este exemplo, não sei porquê. Mas vou fruir destes segundos e vou aproveitar este rabo. Agora uma mulher que está, vai para a frente, depois volta para trás, vai para a frente, volta para trás, um homem fica nervoso. E acho que já há muita ansiedade neste mundo. Por isso acho que devíamos abordar este tema. Mulheres com TOC, como é que os homens se relacionam com elas? Nesta questão mais de voyeur, de gajo que quer tirar partido, um partido, ou melhor, quer dar pasto aos olhos, para os olhos ganharem energia, não é? E aqui é, temos que ganhar energia. Este raciocínio, pronto, já matei este raciocínio. Já matei este raciocínio. Já não tenho mais nada para extrair daqui. Vocês, não sei se estão. Não sei, isto é um bocadinho presunçoso da minha parte. É o primeiro podcast. Já estou a supor que do outro lado estão pessoas a ouvir. Mas acho que é um bom pressuposto fazer coisas sonoras que são para ouvir. Acho que não estou a dar-lhe um salto de raciocínio. Eu noto uma diferença grande de cidades mais populosas, como Lisboa, e vilas ou aldeias, no trato com as pessoas. Por exemplo, acenar. Eu na vila onde estou, farto-me de acenar, ou sendo mais lato ainda, de cumprimentar pessoas, seja através de acenos, beijinhos, olás, essas pequenas rotinas de sociabilidade, de viver em sociedade. E, por exemplo, em Lisboa, isso não acontece muito, é coisas que dispensam. E vocês, se calhar, quem vive em grandes cidades, não têm a ideia de como isso está presente e quais são as consequências disso. Porque o facto de eu não dizer olá ou não acenar a uma pessoa, isso pode levar com que essa pessoa deixe-me falar, coisa que não aconteceria em cidades mais populosas. Eu tenho que estar, quando eu atravesso uma rua, vou-me cruzar por várias pessoas já. Estou a imaginar a fauna de pessoas que me deparo diariamente, no trajeto, por exemplo, de casa a uma pastelaria na qual eu costumo ir tomar café. Cruzo-me com várias pessoas no carro. Que é uma coisa que, por exemplo, não acontece nas cidades. Há várias pessoas que apitam para tu acenares e tu acenas, não é? Que é o que tu fazes, porque às vezes tu acenas, o carro já passou, mas tu fazes para descargo de consciência, porque as pessoas aqui nas vilas são terratas, olham pelo espelho retrovisor a ver se tu levantaste a mão. E depois, caso não levantes, nos dias, às vezes passam semanas. Disse: Ah, tu lembras, eu passei por ti e tu não fizeste nada. Ah, não. E não vale a pena vir com aquelas desculpas: Ai, não te vi, não te viste o quê? Então, mas quantas pessoas vivem aqui? Milhões? Centenas de milhares? Sei, há meia dúzia de cachos. Cachos de pessoas, não há muito mais. Por isso, deixa-te merdas, tens de cumprimentar as pessoas. Coisa que, por exemplo, em cidades grandes, o apito não é esse. Normalmente não é bom sinal. Um apito é sinal que é uma forma sonora de mandar para o caralho. É basicamente só mandar para certos sítios, nada turísticos. Aqui não, normalmente é uma forma de acenar, é a forma como o peão se relaciona com quem está dentro do carro. O apitinho, a gente, ai! E tá feito. Esta é a relação que a gente tem, o peão com o automobilista. O automobilista. Mas para além dessa fauna, que é recorrente, se calhar. Num trajeto de 700 metros, esse tipo de acenos acontece 7, 8 vezes, porque em sítios pequenos toda a gente se conhece, ou conhece no sentido toda a gente sabe quem és, e às vezes não sabem quem és e apitam-te na mesma, e tu vês-te obrigado a levantar a mão. E às tantas, quem vê aquilo, gravasse aquilo, tirasse o som. Aquilo era um filme mudo de comédia, era um Chaplin que estava ali, está a acenar a carros, porque é algum polícia sinaleiro desempregado, o que é que ele está a fazer no passeio? Para além dessa fauna, há velhotes, em bancos, com os quais tu tens que ali alongar-te ali para as duas, três frases, a dizer boa tarde, bom dia, consoante a altura do dia e como é que isso vai, como é que vai a ganga, como é que. Está tudo de rijo, como é que vão esses ossos? Ou então, um passou bem, se for o caso disso, ou estiver ali nas proximidades, se estiver longe, é fugir que o velho não chega a tempo. Até, isso é a pior coisa, isso é uma técnica que se aprende ao viver nas aldeias e nas vilas. É nunca deixar aproximar um velho. Se deixas aproximar um velho, pronto, uma tarde morre ali. Ficas 4 horas a conversar com um velho, não vale a pena. E eu ainda tenho. Ainda gosto de gastar o meu tempo em outras coisas. Quando eu tiver, é isso que eu vou fazer. Passar as tardes a falar com velhos. Não que os velhos não sejam interessantes, nada disso, mas é que estar a gastar 4 horas por dia a conversar com velhotes. Até. Eu agora vou passar. Se alguém tiver interessado, tenho contacto dos velhotes, digo, posso dar as coordenadas para o GPS nos bancos onde eles costumam estar e têm a vossa boa conversa. Depois várias pessoas que se cruzam, alguns amigos, e amigos também é chato, porque depois se for aqueles amigos que já não vejo há algum tempo, começas a falar e é uma coisa que não sei se acontece nas cidades, é as pessoas param num sítio qualquer. Se caso estejas a passar uma estrada e encontras um amigo que também vai no sentido contrário, tu paras no meio da estrada. E é ali que ficas. É, não, mesmo que não haja passadeiras, não há sinalização que. Tu ficas ali no meio da estrada, tens de ficar. A pessoa está parada, tu não vais andar. É má educação. Então, às tantas, juntam-se ali uns quantos carros. Quando és mais ou menos novo, tens forma. Ah, vamos chegar aqui para o passeio. Agora, se for uma velha, esquece lá isso. Isso não, a velha não sai dali. A velha arranjou, ah, tenho conversa, que se lixe os carros, até tenho aqui. Se quiser, vou buscar uma cadeira, sento-me aqui no meio da estrada. As velhas são assim, as velhas. É muito difícil dar a volta a uma velha. Não sei se já aconteceu, isto é muito. Isso acontece nas cidades, mas por exemplo, as velhas às vezes param a conversar nas passadeiras e ficam ali minutos. Ficam minutos ali na boa e os carros apitam e elas mandam os carros não sei para onde. Os carros não têm culpa nenhuma, mas quem conduz os carros? Acho que é a única coisa de ser boa de ser velha. Tem mais, né? Se não acontecer nenhuma catástrofe mental do foro neurológico, a experiência é uma coisa boa. Mas outra coisa boa é estar-se a cagar para tudo. E apetece-me estar aqui a conversar no meio da passadeira. Se isso implica atrapalhar a vida de várias pessoas, estou-me a lixar. A conversa. Primeiro, acho salutar essa atitude. A conversa é uma das coisas mais positivas que podemos tirar do outro. Então, quero conversar. Outros exemplares da fauna que eu encontro. Conhecidos, amigos, velhotes, automobilistas, o que é que. Pessoas que às vezes param, automobilistas, para pedir indicações. Como é que em 2018 ainda há pessoas que param para pedir indicações? E depois é sempre mal educadas, não dizem bom dia, Ana sabe para onde é que é isto e aquilo? E tu normalmente és, sinto-me objetificado. Para dizer a verdade, eu tenho, não sei se há um site que diz que inventaria pessoas que dão indicações em cada sítio, é porque a mim calha-me várias vezes, se calhar todos os dias acontece-me cruzar com uma pessoa dessas. Se calhar estou em algum site indexado e as pessoas vivem e as pessoas vão acedem a esse site, preciso de indicações, o gajo para esta zona. Tá, olha, Roberto, então deixa lá ver se o gajo está aqui pela rua, é mesmo este gajo que quer falar. É porque acontece mesmo muitas vezes. Eu normalmente dava indicações. Se soubesse, claro, não é? Ah, quero ir à lua. Ah, pá, por aqui não dá, tenho que dar a volta. Há vários tipos de pessoas com quem te cruzas ao dar indicações. É esses os mal educados. Tu não sabes para onde ele, ou não sabes o caminho para, não sabes indicar o caminho para onde ele quer ir. E nem te diz, ele faz aquela cara de chateado, prossegue o carro e não diz mais nada. Tu sentes-te uma puta, sentes-te usado. Ele quis tirar uma coisa de ti, tu não foste capaz de lhe dar, então ele segue. Não te cumprimentou. Se, às vezes, as primeiras vezes que isso me aconteceu, eu senti-me mal. Então, tu tens um GPS aí, não consegues pôr isso a funcionar, ou ele não te dá a informação que tu necessitas. Interpelas uma pessoa que vai na rua, descansadinha da vida, e ela não sabe dar aquilo que tu queres. Prossegues sem dizer nada. Então, tu dás 100 paus ou 200 paus por uma coisa que não te está a dar vazão. Não, vazão é uma palavra que não faz sentido, não faz sentido neste raciocínio. Não estás a dar utilidade. E uma pessoa ali, nem sacas de uma nota, nem sacas nada, não há ali um engodozinho para uma pessoa espicaçar a memória. Assim não há nenhum incentivo, mas ponto, parte esse lado material. Epá, acho que é de mau tom. Acho que é de mau tom. Isso aconteceu-me recorrentemente e acontece mais. Acentuadamente no verão. No verão acontece mais. Pessoas que param para pedir indicações, não obtêm a resposta, ou não a resposta que eles estão à espera, que é a indicação para o caminho, e depois partem como se nada fosse, como tu não exististe. Existisses. E ficas ali, tipo uma puta. Foste usado, usou-te, foi-se embora e nunca mais. Sinto-me mal nessas situações. Isto tudo, eu gosto de chamar isto tudo, que é, gosto de chamar, de designar isto tudo a política do aceno. É porque cada aceno, cada cumprimento tem consequências. E o não cumprimento do aceno, ou que às tantas é uma rotina, porque em sítios pequenos vais começar ou pelo menos apercebes-te que vês as mesmas pessoas, às vezes às mesmas horas. É os padrões das pessoas a colidir com os teus padrões. E então um pequeno aceno não dado num dia pode ter implicações tremendas, porque depois vais ter que conviver com essa pessoa noutra situação e essa pessoa vai-te relembrar que não acenaste ou não disseste bom dia, ou sendo ainda mais mesquinho, porque depois as pessoas tornam-se mais exigentes, tu não disseste bom dia no tom que eu desejava. Isso aí é uma coisa que eu tenho que, apesar de não ser exigente, há pessoas que não sabem dar bom dia. Há pessoas que vão perdendo gradualmente a capacidade de dizer bom dia. Começam no bom dia, depois, passado umas semanas, bom dia, às tantas já são grunhidos. É só isto. Passam por ti e tu nem sabes como é que hás de responder. Se, oh, bom dia. É que às tantas pareces pedante, não é? A pessoa diz, e tu dizes bom dia. E a pessoa quase que para então. Conversa esta. Eu não sei, não é? Não sei como me relacionar com as pessoas. Mas isso é uma coisa que também acontece variedíssimas vezes. Em sítios pequenos, que é o número de vezes com que te cruzas com uma pessoa, a pessoa vai perdendo o ímpeto de se expressar devidamente. O bom dia vai dando lugar a um grunhido, vai perdendo essa força. E é este aspecto maquinal. Mas será que não chega um bom dia sem cruzar 30 vezes com a pessoa durante o dia? Será que tem que dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite? Será que não chega? Não ficas bem servido com um bom dia? É preciso? Ou andamos todos a padecer de Alzheimer e temos de ser de quando a quando recordados ou se não, amuamos. Epá, vejam lá isso. Bom, isto tudo para dar um caso concreto, quis dar uma volta, foi isto que me trouxe aqui esta ideia. E andei aqui a engonhar. Foi não ter dito acenado bom dia a uma senhora, por acaso bastante bonita, que me acena sempre, todos os dias que me vê. A chamada MILF. Por acaso é uma MILF? Agora poderia dizer, por acaso é uma MILF, só usei MILF porque gosto do acrónimo. Não sei, olha, escolham. Será MILF? Será? Não será? Isso não interessa. Mas é uma senhora muito bonita e que sempre que me vê, acena-me, ou diz bom dia, ou cumprimenta-me vigorosamente. E houve um dia que eu estava perdido nos meus pensamentos, ou a pensar na vida, se me mato, não me mato, aquelas coisas do costume. E ela fez, que pouco, tão geral que fui, cumprimentou-me efusivamente, e às vezes, não sei se isso acontece convosco, quando estou perdidos em pensamentos, vocês recebem, sabem que houve uma reação do exterior, mas só recebem aquela informação, mas só processam um tempo depois. Ou seja, eu recebo aquele estímulo e só passado um minuto ou 30 segundos é que eu me apercebo: ah, aconteceu isto. Mas a questão é que eu estava a andar, quando eu passei já estava fora do ângulo da ação dessa mulher. Ou seja, fui aos olhos dela e com razão mal educado. Resultado: as próximas vezes que me cruzei, que já foram algumas, continua a acenar-me, mas já não com tanto vigor, já não com tanto entusiasmo. Está ferida. Está ferida emocionalmente e eu não sei como reparar isso. O que é que eu devo fazer? Devo acenar? Devo dizer desculpa? Eu sei que errei, devia ter dito um bom dia, devias ter estado. Prometo compensar-te. Eu naquele dia estava perdido em pensamentos, sei que não é uma coisa que se deva fazer, não deves estar. Não é uma boa política para estar na rua. Tem que se estar desperto a estímulos, do exterior, mas se me puderes perdoar. Eu prometo que daqui para a frente, doravante, dar-te-ei uns bons dias e acenar-te-ei vigorosamente com o maior ânimo possível. Não sei se me queres de volta às tuas deambulações cotidianas, quando nos cruzarmos, será que te trago alegria aos teus. Não, já estou a exagerar. Mas é só para ver esta política do aceno, a política da simpatia, a política da cordialidade, se quiserem. Em sítios pequenos pode ter consequências. Imaginem, aqui já estou a fantasiar. Imaginem que aquela senhora estava com o fito de querer alguma coisa comigo. Aquele não reagir ao boa tarde dela, ao bom dia, posso ter dado um passo atrás, não é? Ela pode ter pensado: bom, este não é o tipo que eu quero para a minha vida. Numa pessoa que não me diz bom dia é capaz de tudo. Bom, e é com isto que acabo o primeiro túnel de vento. Obrigado, obrigado. Voltarei, se não morrer entretanto. Roberto Gamito, obrigado por desse lado. Gostei muito deste bocadinho. Beijo. E abraço, visto a ficar muito mariquinhas.